coisa que me incomoda muito no mercado online. Mercado online não, né? No e-commerce, né?
Faz compra no pão de açúcar online.
Tu sabe que tem, que, né?
Faz perguntas idiotas.
Eu tô ligado, mas eu acho muito estranho.
Tem um aplicativo chamado Rappi, que não tá pagando nada aqui pra gente. E assim, você fala assim, mas eu quero 3 bananas, 10 laranjas e não sei o quê. E ele vai lá pegar no supermercado e traz pra ti, no Rappi.
É top.
Doideira, né? Doideira. E aí o seguinte, tem uma parada que eu não tô compreendendo muito. E aí a gente tem que fazer um preâmbulo. Primeiro que a Amazon chegou de vez ao Brasil, né? A Amazon, loja online e tudo mais, com eletrônicos e etc, etc, etc. Maior loja do mundo. E já chega botando, né, pé na porta, tapa na cara, né, com aquele negócio lá dos R$9,90, você paga R$9,90 por mês.
Prime?
E sim. Você tem acesso ao Amazon Prime, que dá uma série de benefícios, né, uma delas é você ter acesso ao Prime Video, que é o Netflix deles, né, tem lá um monte de série e tudo mais, vai ter Senhor dos Anéis,
tem The Office, tudo. Né, lá, por é. Enquanto, né, enquanto a NBC não lança lá o Peacock dela.
Aí você tem frete grátis em vários produtos deles. Tem uns produtos específicos, tem frete grátis. Tem acesso a negócio de busca, de e-book, um monte de coisa por R$9,90.
Nintendo Online também tá incluso.
Eu coloquei isso. É o Twitch Prime, você faz o login no Twitch Prime com seu Amazon Prime e você ganha lá um negócio que você sinca a sua conta do Amazon com o da Nintendo e você fica com um ano gratuito de Nintendo Online. Já estou sincronizado, já baixei lá o Super Nintendo, o Nintendinho... Baixar aquele Tetris 99, não sei como é que o Evandro gosta, muito, muito ruim aquele jogo.
Você é ruim, não é que você é ruim, exatamente, você que é ruim.
É um Tetris normal, como é que um Tetris pode ser muito ruim? Fraco.
Interface horrível, oh meu Deus, é bizarro.
Que interface é o Tetris, jogo, caralho. Que importa, mano?
O jogo ele é um pouco confuso de entender o que tá acontecendo, é muito, muita... Eu vou te falar o seguinte, se o Tetris 99 não fosse tão Battle Royale, fosse mais tipo... Um Tetris online contra amigos, eu provavelmente curtiria mais. Ficar jogando com um monte de aleatório pra ver quem ganha, eu não tenho tanto
bota um modo treino, mano, alguma coisa assim pra você entender.
Treinar Tetris,
seria massa, juras. Tipo, quatro pessoas jogando entre as quatro, conversando no voice chat e se aloprando. Isso seria massa, na minha opinião.
É o que você quer, o Puyo Puyo versus Tetris.
É, tem um monte de Tetris já que faz isso.
Exatamente. Mas tem pouco. Não, mas não dá pra jogar com muita gente assim.
É quatro, não. É, tem até quatro, é isso tá? Que eu tô falando.
Ah, não sabia.
Enfim, não é assunto, né? Mas. Eles, né, trouxeram várias paradas. E aí eu fui comprar um celular essa semana. E na loja em que eu comprei, que é a loja vermelha, ela... Eu, é engraçado que a gente falou o nome de um monte de marcas e eu não falei o nome dessa
não,
marca.
Não, e a loja vermelha é a mesma galera da loja azul, você sabe, né?
Loja vermelha, a gente sabe que tu comprou do PT.
Artista safado.
E o PT, hein? PT. E o Lula.
Aquele na época do bom. Lula, o celular chegava rápido, é isso que você quer dizer, então?
O que eu quero dizer é que na Americanas ela demorou 72 horas pra aprovar o meu pagamento.
Eu vi o Juras
falar. Caralho, você pagou como?
Só pra aprovar o pagamento?
Aprovar. Eu fiquei transtornado, mano.
Boletão? Boletão tá massa?
Não, paguei cartão de crédito na hora.
Aí tá errado. Aí aprova na hora.
Que eu paguei, então já veio na fatura.
Aí estão te dibrando fora.
E aí no sistema, eles não dibraram porque em 72 horas...
Mas o cartão era seu ou tava clonado?
Mas era Americanas ou era Marketplace?
O Marketplace deles, né? Mas ainda assim, por exemplo, quando eu compro no Marketplace da Amazon, em 2 horas, 1 hora, já tá confirmado.
Que 1 hora, Jurandir? 2019, não, tem que aprovar na hora.
Aprova na hora, Jurandir.
Tem que aprovar na hora, eu acho. Eu acho
tudo sim. Bem que cartão seu é esse, carai. Mano? Hã?
Mas eu pedi Magazine Luiza, eu pedi aquele... O que eu pedi na Magazine Luiza? Nem lembro foi o que eu pedi. Eu pedi alguma coisa neles lá. E aí, em 2 dias, chegou aqui em casa, aqui em Fortaleza.
Juras, eu dois pedi dias, um mano. Negócio na Dell ontem à noite, chegou hoje de manhã.
Eu também, eu comprei uma capinha de celular ontem na Amazon Prime, não paguei.
Mas o você frete, mora em São Paulo, né?
É, São Paulo tem tudo, né, cara? São Paulo tá... Cara,
mas o que não cabe que na minha cabeça 2019. É como que demora 3 horas pra confirmar a transação do Jurandir. Eu não tô tentando
não, esse cartão. Não, 3 horas não, mas 72 horas. Ô, Bruno, 72 horas, mano. Não consigo nem calcular a quantidade de dias é isso. Foi um negócio absurdo. Eu sei que são 3, mas só pra não é pra exagerar. Um negócio é tão absurdo, mano, que eles fazem isso, eu coloquei na internet e várias pessoas disseram assim, cara, B2W é a pior que tem. Pior que tem.
É bem ruim mesmo. Mas é a mais popular.
É bizarro, a B2W é dona do submarino e tudo mais, que inclusive disseram assim, hein? É bizarro ver o mesmo produto no submarino chegando na metade do tempo que chega da Americanas.
E é o mesmo parada. Depósito, hein? Se for direto deles, é o mesmo depósito. Só se for de outra loja que vem do depósito dos caras, mas o depósito deles é o mesmo.
Eu fico pensando que a gente tá... Né? E outra transportadora, outra logística também. É, exatamente. E eu fico pensando o seguinte. Cara, 2019, a gente tá numa época em que quando você compra online, você já quer receber logo, ou já quer você já quer ter a certeza. Porque quando ele debita lá no seu cartão, você fala assim, pronto, já paguei, né? Então eu quero que meu produto esteja, pelo menos, sei lá, encaminhado. Já, sabe, aquele espaço já foi enviado pra transportadora. No mesmo dia, pelo menos. Quando você passa 72 horas pra provar um pagamento, você pensa assim, meu irmão, eu tô sendo dibrado aqui, né? Alguém ficou com meu dinheiro e não já, aconteceu
já
nada. Imagina.
Já em cima e nada do
você imagina se a gente compra no iFood uma. Eu vou pedir a comida aqui. Não, em 72 horas a gente aprova o seu pagamento e vai enviar a sua comida.
Se tu pegar sexta-feira feriado, é mais ou menos isso aí que demora pra chegar.
Não, nem. Mas, tipo, uma coisa que eu não posso reclamar é do iFood. Caraca.
Cara, o que tá acontecendo aqui é 99 macacões de Fórmula 1?
99 merchan.
Não, maluco, não é nem caixa 2, mas caixa 40.
É que assim, ó, é uma lógica, tá? Como nenhuma marca pagou pra estar aqui,
a gente fala
de não é merchan pra nenhuma.
Por isso que eu falei do Rappi.
Exatamente.
Vamos falar do Uber Eats também, né? Que é a concorrente lá do iFood. É tudo a mesma coisa, né? É só procurar os produtos. Inclusive, o Uber Eats tá ficando bem famosinho com cervejas, entendeu? Tem promoção de cerveja toda hora. Mas enfim, eu só fico transtornado que a gente tá aqui, né, 2019, quase 2020, e aí a gente tendo problemas com e-commerce. Não faz sentido. Então, por isso, quando chega uma Amazon, e aí no dia que chega, no dia seguinte, sai a notícia assim: a Amazon chega ao Brasil e traz um prejuízo de 5 bilhões para Americanas, Magazine Luiza e as outras empresas. Por quê? Serviço, né, chato? Serviço.
Exato.
Os caras estão trazendo serviço, produto bom.
Os taxistas barato. Culpando o Uber na época por causa de cair movimento. É qualidade, cara.
Tem exatamente, como. Cara. Os caras trouxeram um negócio que já era popular lá fora, né? A Amazon é, né, um carro-chefe, né? De compras online no mundo inteiro, né? Nos Estados Unidos, então, né?
Cara, a Amazon tá tão absurda que daqui a pouco a gente vai pedir uma coisa online e vai aparecer uma mensagem no nosso WhatsApp. Está na sua gaveta, tá ligado?
Não tem o da geladeira, Izzy? Tem a geladeira, né?
Tem um esqueminha que a Amazon, eles tinham anunciado como piada de 1º de abril uns anos atrás, mas aí virou produto de verdade, que era o Dash, não sei se ainda tem. Que é um botãozinho que você configura com o seu celular, e cada botãozinho é pra um produto específico. Aí, tipo, acabou a fralda. Aí você só vai, você abre a porta lá da dispensa onde você guarda essas coisas. Aí tá lá, não tem mais fralda. Aí, onde você coloca as fraldas, você cola o botãozinho do Dash. Aí tu só clica nesse botão e ele automaticamente refaz o pedido e aí chega na sua casa no outro dia. Isso aí começou, como eu falei, como uma piada de 1º de abril, mas aí, pelo que eu lembro, eles fizeram de fato. Só que tem tanto tempo que eu não ouço falar desse negócio que eu não sei se já foi descontinuado.
Não tem umas geladeiras que são otimizadas, tipo assim, a bandeja de ovo tá lá. E aí quando acaba o último ovo, ou quando tá perto de acabar, aparece a mensagem na própria geladeira. Os ovos estão acabando, você quer solicitar o seu pedido? Sim, aí você aperta o botãozinho, pluf! E aí o cara manda a bandeja.
E do lado tem uma imagem do Sherlock Holmes, tá ligado? Porque os ovos estão acabando. Você abre e tem um. Opa.
Não, mas aí é a inteligência, Gui. Não é... O certo não é pedir quando acabou. É quando tá perto de acabar.
É, justamente
porque pra... Porque aí você fica sem.
Eu acabei de pesquisar aqui. Era o Dash Wand, a parada. Que antigamente era só Amazon Dash. Foi anunciado em abril de 2014. E era um aplicativo Wi-Fi, que, né, que conecta. E pelo que eu tô vendo aqui, eu lembrava, né, que ele tinha sido anunciado no 1º de abril, você viu, né? Eu pesquisei que ele realmente saiu em abril, mas ele foi descontinuado em março desse ano. E ele foi descontinuado porque hoje em dia tem aqueles serviços de que a própria Amazon oferece, que é de subscription, tipo, você faz uma assinatura de um certo produto. Por exemplo, eu tenho aqui em casa um biscoitinho lá de, acho que de aveia, não sei o que é, que eu sou inscrito dele, tipo, como se fosse inscrito do YouTube. E aí ele manda uma caixa nova todo mês. E aí, como todo mês eu vou receber uma caixa nova e eu tendo a comer mais ou menos uma caixa por mês, dá certinho, entendeu? Não tem a necessidade de fabricar um produto específico e vai ter que ser configurado com a sua conta, com o seu celular e tudo isso. Não faz mais sentido. Você tá ligado que... Olha, é isso mesmo. Eu tô lendo aqui a matéria. Ele foi anunciado, na verdade, dia 31 de março. A notícia pegou mais no dia seguinte, dia 1º de abril. E muitas pessoas pensavam que era realmente uma piada de 1º de abril. Tá aqui, tá registrado. Não era só impressão minha.
Não tem um negócio desses aí. Aqui em Fortaleza, os mercadinhos São Luís... Eles estão com a parada do caixa, que é você mesmo. Você chega lá, pega seus produtos, passa lá no negócio, paga no cartão de crédito e vai embora. Sem ninguém, sem passar por ninguém.
Sim, é o que tem aqui. Inclusive, desde algumas sempre. Pessoas são contra.
Bem-vindo a 2010.
É, bem.
Caramba. É, mas eu tô falando de Brasil, né, mano? Brasil.
Sim, tem
mano.
Aqui.
Pô, não sei se estão falando aí não, cara. Essa tecnologia não chegou aqui na colônia, não. Vocês estão tudo muito burguês, cara.
Que não, 2010 o Bruno já gerou, mas já tem uns 3 anos já aqui perto de casa.
Só é foda porque aqui, no, nesse mercadinho, eles botaram os piores computadores. É uma lentidão, mano. Inacreditável. Os caras botam os 386 pra rodar essas coisas. Não roda não, mano. Meu Deus. É difícil, mano. É que nem você colocar aplicativo recente nos celulares antigos. Não tem como não, vai ficar lento. Então os caras tem que investir em, né, em hardware aí, mano, pra o negócio rodar direitinho. Porque não faz sentido você colocar um negócio desse. E, mas é muito legal, a autonomia, né? Autonomia, você chega lá e aí eu até conversei com a caixa, porque eu fui testar, né, o serviço. E aí travou no meio do negócio, eu tive que pegar as coisas e na caixa normal. Aí eu falei assim, essa tecnologia não tá boa ainda não. Isso assim, ela falou assim... Por enquanto, nossos empregos estão salvos. É o meu Deus.
Caraca. Até a semana que vem, os caras trocaram o computador com um bom.
Ela falou isso e saiu no carro do Mad Max, tá ligado?
Exatamente. Mas é isso, mano. É isso. O negócio... É evolução, mano. Evolução tecnológica não dá pra frear. E eu fico transtornado quando eu vejo loja grande fazendo serviço ruim, cara. Não é, não faz sentido...
Não,
vou esperar desculpa, 72 horas pra aprovação de pagamento. Cara, beleza, Amazon, demorar 20 Amazon... dias pra entregar, Evan. 20 dias pra entregar? 30 dias, que seja. Beleza, greve dos correios, que seja aí. Mas a aprovação de pagamento... A
aprovação tem que ser na hora. Eu, mano, já comprei um monte de site diferente. Comigo sempre aprovou na hora. Então foram filha da puta com você. Mas aqui, ó, a Amazon é o que é, porque ela não é só uma loja, né, cara? As grandes empresas do mundo, o dinheiro da Amazon sai de galera hospedando coisas nos servidores deles. A Netflix, isso, né? Por exemplo, roda na Amazon. Pensa quanto a Netflix não paga pra Amazon pra poder usar os servidores da Amazon. Só aí ela já pode se dar o luxo de vender barato pra caralho, de pagar a transportadora. Bruno, eu comprei ontem 10 horas, 22 horas. Hoje, 10 horas da manhã, 12 horas depois, tava aqui em casa. A hora que mandaram o SMS, eu falei, tá porra. E mandaram pro transportador que tem aqui perto também, tá ligado? Aí eles foram, o cara foi lá de manhã, buscou, e aí trouxe aqui pra casa. Uma motinha e tal, dava pra eu
logística,
acompanhar
em tempo, né, mano? Real.
Mano, isso é bizarro, tá ligado? Te juro, ontem à noite eu paguei o bagulho, hoje de manhã eu tava aqui em casa. E aí é isso, se esses outros CB2W não se mexer, malandro, tu vai perder cada vez mais venda.
E mais barato que a loja física, né, cara? Às vezes tu vai na loja física e o cara te fala o famoso, ah, não, mas eu posso encomendar pra ti, encomendar vai demorar tipo duas semanas até tu poder pegar o produto. É mais fácil comprar online, né?
É, faz sentido, mano, faz sentido.
Amazon vai dar uma mexida
no ponteiro. Eles são muito espertos, por quê? Ele oferece... um pacote de serviços, né? Porque, por exemplo, o Amazon Prime, se ele fosse sozinho como era antes, né? Quando ele chegou primeiro o Amazon Prime aqui, tinha muita gente que já era assinante. Eles falaram assim, cara, a gente não pode lançar um preço alto porque a gente não tem um conteúdo tipo a Netflix, né? Não tem como a gente competir. Então, vamos lançar um pacote de serviços, entre eles o frete grátis lá na Amazon para alguns produtos, você poder testar um monte de coisa, ter esse... Cara, só ter um ano de Nintendo Online para eu poder testar o Nintendo Online, que eu não tinha testado ainda, eu posso testar por um ano aqui, e quando acabar a parada, eu sei que eu vou renovar, sabe? É um negócio bem feito, cara. É muito bem pensado, cara. É pensar a longo prazo, mano. Empresa grande pensa a longo prazo, né? Não pensa a curto prazo.
Mas, claro, a gente sabe que é um combo temporário, né? Assim, ninguém espera que fique aí o tempo todo, né? Por exemplo, Netflix da vida começou assim, né? Agora já tá naquele preço lá.
Mas eu acho que a gente vai voltar no outro ponto. É, eu acho que vai voltar numa outra discussão que a gente teve, que é justamente a chegada da Disney. Se o preço do serviço da Disney chegar baixo, não tem como esses caras aumentarem, porque eles não vão competir. Então eu acho que esse da Amazon vai ficar um tempo ainda, um bom tempo. E dependendo da reação do público...
Até chegar o Senhor dos Anéis, vai estar esse preço aí.
Meu Deus.
Porque eles vão lançar a série, né?
Vai ser HBO Game of Thrones, né?
É, mas quando eles forem lançar a série de Senhor dos Anéis, vai ser um motivador pra assinatura, cara. Muita gente vai assinar a Amazon por causa de Senhor dos Anéis, assim como muita gente assinava a HBO por causa de Game of Thrones, né? Não tem jeito. Mas ali eu penso no sentido assim, de que a Disney, quanto é que ela vai chegar no Brasil? Tá R$9,90 lá nos Estados Unidos, em dólar.
Eu acho que vai chegar aqui no Brasil R$14,90, eu acho.
Seria um belo valor.
Eu também acho.
Seria um belo valor.
Aí como que a Amazon vai subir o valor dela, entendeu? Tentando competir com Star Wars, Pixar, Marvel. É. Não dá, cara.
Cara, se tiver os desenhos velhos do Mickey, eu assino na hora, mano. Nossa, sou mó trouxa, tá ligado? Todo mundo assinando
com Star Wars, etc. Não, vai ter tudo,
etc. Eu quero aí já o que vai ter, pô.
DuckTales, eu quero tudo, mano. Quero tudo.
Eita!
Quero tudo. Que eram os clássicos antigos, que era o desenho do Pateta, aqueles politicamente corretos, que era tudo, mano.
Eu quero, inclusive, programação do Disney Channel também,
hein? Quero Disney Crunch.
Zack Cody, quer ver
Zack Cody? Zack Cody, exatamente. Gêmeos a bordo e gêmeos em ação.
Pateta e Max. Pateta e Max. Quero tudo isso, mano.
Tudo isso. Feiticeira de Waverly Place. Quero tudo.
Meu Deus.
Tudo bem.
Sucesso puro.
Vambora. Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou o Wizzy Nobre.
Eu sou Evandro de Freitas.
Eu sou o Guilherme Oz.
E eu sou o Bruno Carvalho.
E esse é o 99 Vidas.
Pula, 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 pula,
relaxa, a gente tem 99 vidas. Meninos, estamos aqui juntos mais uma vez para mais uma edição do 99 vidas. E desta vez, voltamos para esta franquia idolatrada, salve salve, uma das mais queridas franquias da história dos videogames, que já foi muito abordada aqui no 99 vidas. Voltamos para mais um jogo cabuloso, um jogo pedido, implorado, eu diria. Mas nós voltamos para a franquia Zelda, lembrando que fizemos já uma edição para Link to the Past, lá no longínquo ano de 2013, 99 vidas 69. Quando 99 vidas tinha acabado e retornou para nunca mais sair, nós retornamos 99 vidas número 100 para Ocarina of Time, né? Zelda Ocarina of Time. E no 99 vidas, 300, 200 edições depois, a gente chegou com o Zelda Breath of the Wild, esse clássico do Nintendo Switch, e agora retornamos com outro jogo do Nintendo 64, e que ficou um pouco de lado, escondido, por quê? Existe justificativa? Vamos falar sobre Zelda Majora's Mask. Olha só, hein? Esse Zelda... Por que esse Zelda não é tão falado pelas pessoas?
É porque o Ocarina é melhor que ele, vocês acham?
Vixe. Ih, começou a treta. Agora
não,
já era.
Não tô falando que é. Muita gente fala que, tipo assim, o Ocarina é considerado os melhores jogos de todos os tempos e tal.
Porque ele saiu logo também, né?
Exato.
Ele
tem a cara do Ocarina, mas ele não é o Ocarina. É uma sequência.
Tem uma série de fatores aí, na verdade. O primeiro é que o lançamento dele já veio num período em que nós tínhamos outras plataformas de gerações mais recentes, né? Então ele tava dividindo espaço e atenção com os jogos da geração seguinte já. E outra coisa também que vem é um pouquinho disso que você falou. O caso do Majora's Mask foi um jogo que saiu só 2 anos depois do Ocarina. Ou seja, as pessoas não estavam acostumadas em ter um Zelda depois do outro num espaço de tempo tão curto. E ele realmente lembrava bastante, mas muito superficialmente falando, o Ocarina. Até porque ele foi feito reutilizando assets do próprio Ocarina of Time, né? Então, assim, o Majora's Mask, num certo sentido, e até faz muito sentido, falei sentido duas vezes aí porque faz realmente sentido, se a gente comparar o que tá acontecendo com Breath of the Wild. Quando eles anunciaram a sequência do Breath of the Wild, vocês perceberam que ele lembra muito Breath of the Wild, mas com um tom mais dark, né, um tom mais sombrio, é o que aconteceu com Majora's Mask. ele pegou, ele reaproveitou a engine do Ocarina para trazer um Zelda que é um pouco mais obscuro, mais sombrio. E eu digo mais, para algumas pessoas, Majora's Mask é até um jogo, mecanicamente falando, melhor que o próprio Ocarina, né? Porque ele pega essa fórmula que funcionou do Ocarina e ele eleva em termos de gameplay, coloca novas mecânicas, a questão das máscaras, tudo. Então é um jogo que a galera que jogou na época curte bastante, mas ele não teve atenção devida para esses fatores que a gente acabou discutindo, né?
Mas eu acho que isso é bem comum, né? Quando chega um jogo muito próximo de outro, com um pequeno espaço de tempo, as pessoas tendem, né, a ficar mais no primeiro game. Então acho que muita gente na época não jogou o Majora's Mask. E eu acho que até mesmo hoje, com o relançamento pro 3DS e essas coisas, as pessoas ainda elas estão muito presas a uma ideia, né? Só porque um jogo não mudou totalmente os seus gráficos ou mudou todos os controles, não quer dizer que ele seja só mais uma versão dele, sabe? Eu acho que muita gente enxerga o Majora's Mask como Ocarina com máscara. Isso não faz sentido nenhum, né?
Não faz mesmo, porque não é.
Não, ele tem mecânicas próprias, ele tem... De novo, ele reaproveitou a engine do jogo do Ocarina. Reaproveitou asset, reaproveitou muita coisa. Porém, ele é um jogo até, eu diria, bem mais complexo até. Um dos grandes atrativos desse jogo, esse tom sombrio, não é só visual, a história é muito sombria, né? Não sei se até compensa a gente entrar nesse detalhe, mas a história do Majora's Mask é uma história sobre o fim do mundo. Na verdade, você tem o seu oponente, que é uma lua que vai destruir tudo que você conhece em 3 dias. Exato. E você fica rejogando o jogo nesse loop de tentar evitar que isso aconteça.
Aí, as 72 horas do... Da aprovação do pagamento do Juninho.
Exatamente.
Vai,
Evandro, não acredito.
Se o Link...
Era a Lua que...
Pois é, se o Link ficasse esperando a aprovação do cartão do Juras, ia acabar o mundo, cara. Entendeu? Então...
A Lua me traiu, como diz lá a música lá do... Calypso. Calypso!
Mas assim aconteceu. Éramos dois apaixonados, Julieta e Romeu.
Pois é, Calypso. Mas aí...
Meu Deus.
Meu querido estado do Pará.
Eu entendo a Nintendo. Olha, né?
Você entende Nintendo?
Ganância é o nome desse Nintendo.
Cacofonia.
Eu entendo a Nintendo. Cara, dá pra entender a Nintendo no sentido de que, cara, eles criaram um jogo... considerado perfeito na época, né? E fala assim, seria meio burrice a gente não aproveitar além do jogo que a gente lançou aqui. Vamos lançar um outro jogo em cima, mais ou menos com Breath. Sabe, quando eles fizeram, e é aquele jogo absurdo que demoraram não sei quantos anos pra fazer. E aí ele fala, pô, vamos fazer a sequência e já tá pronto aqui, cara. É só a gente seguir a história. O negócio já tá, a gente pode fazer isso. E aí eles vão fazer, sabe?
Sim, até porque seria burrice tu jogar tudo fora,
e,
né?
Sim.
Jogar todo o esforço que os caras tiveram. Se funcionou, se o pessoal tá amando e só vai ser o segundo jogo, digamos assim, numa sequência, tá tranquilo. O problema é quando as produtoras usam 4-5 vezes o mesmo sistema, né? A gente tem vários exemplos aí.
Assassin's Creed, né?
Era uma evolução natural.
Fizeram isso 300 Creed, jogos iguais, né?
Pode.
Só mudava a skin.
Mas é que tá, o caso de Zelda, até então, isso era inédito. Porque a gente precisa lembrar o seguinte, do Zelda lá no Nintendinho pro Zelda 2 são jogos totalmente diferentes.
Total,
do Zelda 2... Também. Pro Link to the Past, são jogos totalmente diferentes. E aí eu digo totalmente diferentes, visualmente falando, mecanicamente falando. Aí a gente teve o Link's Awakening no Game Boy, que ele remonta ao Zelda tradicional, ele tem o quê do Zelda tradicional, mas assim, não foi reaproveitado, ele teve que ter asset criado pra ali. Então, o caso do Majora's Mask foi a primeira vez que a Nintendo pegou realmente assets de um jogo anterior e reutilizou ali. Né, dentro do mesmo console. E concordo. Você tem que parar pra pensar o seguinte. Até então, o Ocarina of Time tinha sido o Zelda mais vendido. A atenção que ele chamou pra dentro da franquia foi algo que não tinha precedentes. Então era até natural que eles tentassem explorar um pouquinho mais disso, né? Já que o público demonstrou tamanho apreço pelo que foi a Ocarina, por que não tentar fazer um pouquinho a mais, torcer um pouquinho mais esse rabo desse porquinho, né? Então, como o Izzy gosta da expressão, por que não fazer um double dip aqui, né?
Double dip, que é falta de educação, inclusive. Tem um episódio muito bom do Seinfeld, clássico, sobre isso. O cara lá fica revoltado porque o Jorge molhou lá o que ele tava comendo ali? Era uma batatinha, tipo uma Ruffles da vida?
Acho que é Doritos,
né? Era um Doritos num molho lá comunitário, digamos, né? Molhou, botou na boca, aí molhou de novo. E aí deu uma maior confusão. Como era um clássico nas histórias do Seinfeld, era uma coisa bem trivial que virou uma confusão, assim, completamente desmedida.
A série sobre o nada, né?
Não, mas isso aí não é falta de educação. Isso aí é nojeira. Isso aí é nojeira, cara. Que horror. Pega a baba toda,
joga. Vocês estão falando como se a pessoa babasse também em cima do Doritos.
Pois né, é, que tem o Alien, do Alien, o resgate. cara.
Ó, eu vou falar o seguinte. Os Mythbusters fizeram um episódio falando sobre esse mito, porque o que o pessoal falou é o seguinte, olha, você fazer um double dip é equivalente a você meter tudo aquilo na boca e cuspir de volta. Que ele falou assim, o tanto de bactéria, entre aspas, que contamina, é o equivalente, é a mesma coisa se você tivesse enfiado todo o molho na boca e devolvido. E aí os Mythbusters foram realmente verificar se era o caso. E deu como mito. Não é equivalente.
Ah, mas você vai acreditar no pessoal que confirmou que o homem pisou mesmo na lua? Você tá maluco, cara. Os caras não sabem nada.
Que é isso, rapaz. Olha só, falando de Siphon, a Netflix confirmou, né? Siphon pra 2021. Olha o desespero da empresa de tá perdendo todos os seus direitos aí. 2021, mano. Olha, gente, 2021, Siphon é nosso.
Já quer garantia. Meu Deus.
Ah, série mais velha que não sei o quê, mano. Os
caras. Não, mas é bom, cara. É clássico. Siphon é clássico.
Enfim. A Majora's Mask ali se passa 3 meses depois de Ocarina of Time, ou seja, uma sequência direta, né?
Então, só uma coisa...
Tem uma divisão da história, então, né? Acho que é isso que o Bruno vai falar até.
Ele não é a mesma linha temporal do Ocarina, porque o que aconteceu no Ocarina, e aí isso ferrou ainda mais a cronologia de Zelda, se é que existe uma cronologia em Zelda, é que ele pegou e abriu o leque para 2 caminhos a partir dali. Aí você tem o leque, a vertente da história, que segue o Link.
Na verdade, nós temos 3.
É isso aí.
Temos 3,
e mano. Aí depois ainda veio... Zelda... Cara...
Explica aí, mano.
Cara, a árvore é linda.
Você sabe que eles lançaram... não sei se vocês viram, eles lançaram uma atualização por causa do Breath of the Wild e no próprio livro eles põem um disclaimer falando assim, olha, tá aí porque eu tive que colocar. Mas nem leva a sério. Os próprios caras colocaram no livro.
Eles falaram assim... Ah, você, como Zelda, uma história dinâmica, você pode encaixar onde você quiser. Então por que eu fui otário e comprei esse livro, desgraça, tá ligado? Os caras nem se deram o trabalho de encaixar. Todo mundo pensou, bom, Breath of the Wild ou é o primeiro ou é o último jogo, né? Não. Simplesmente, tipo, os caras botaram ali, ó, encaixa ali, que nem, sabe, botar o rabo no burro. Bota ali onde quiser.
É muito bizarro, cara, muito bizarro. Mas o que acontece é o seguinte, o Majora's Mask é uma linha alternativa do que a gente viu do Ocarina. Então ele é uma sequência direta se você seguir uma vertente da história, uma das linhas temporais, né, uma das realidades, porque na verdade o que se discute de Zelda, né, do universo da lenda da Zelda, é que cada Link é um Link diferente e que na verdade são reencarnações ou linhas alternativas, é uma bagunça, a gente até já falou sobre isso aqui, então só assumam o seguinte, o Majora's Mask é uma linha temporal mais... sombria, né?
Exatamente, é que existem 3 linhas, né, que acontecem nessa divisão da Ocarina of Time. Uma delas é quando o Link, digamos, grande, isso, vence, né, o Ganon. A segunda linha é quando o Link pequeno,
que é do Majora,
vence o Ganon, exatamente. E a terceira é quando o herói perde. Então, tipo, essa aí é uma linha que aí eles falaram assim, cara, como ele perdeu, vamos fazer qualquer coisa, é tipo isso. Mas eles separaram nesse estilo pra conseguir a galera compreender e, sei lá, organizar um pouco.
Mas qual é a linha do Majora's,
então? Na real, são muito divididas. A linha do Majora's, eu vou até chegar aqui, mas se eu não me engano...
É o criança, não, é o Link criança. Vencendo.
É, é o criança. Exatamente, o criança vencendo.
Criança vencendo.
Isso.
Que é a mesma do Twilight Princess.
Isso, é a mesma linha do Twilight Princess.
Você entendeu, Juras? É que tem assim, adulto e criança.
Entendi, entendi.
Aí de cada um ramifica mais uma. É confuso mesmo.
Entendi.
Já Lost.
É sim, é confuso, mas é possível compreender.
Sim, sim.
Não? É aquele negócio, sim, né?
É porque assim, ó, como o Gui tava falando, o Ocarina, ele abre três linhas temporais. A linha temporal principal é a do Link adulto. Aí o que acontece? Depois que ele vence o Ganon, essa linha temporal é o que a gente vê toda a consequência do selo do Ganon lá. E aí você tem nesse o Wind Waker, você tem o Phantom Hourglass, você tem o Spirit Tracks.
Aqui, ó, pessoal. A imagem.
Vai estar link no post.
Link no post. A gente se achar nesse cast.
E aí a linha do Majora's é a linha do Twilight Princess, que é o do Link pequeno.
Exatamente.
Entendeu? E aí essa é a linha que vem, o Twilight Princess e o Majora's Mask. E aí tem uma outra linha, que é a que o Gui tava falando, que é a linha que, na verdade, o Link é derrotado durante os eventos de Ocarina.
É a Failure Timeline, é o que vai pra Link to the Past.
A gente tava falando de Lost. Pois é, eu tava falando de Lost, mas a timeline de Zelda... vendo aqui, ele parece até simples. Mas eu tô ligado que é uma confusão.
É uma confusão.
Mas beleza. Pelo menos tem uma coisa oficial, né?
Vem cá, isso aqui não tá também... tipo, essa linha oficial aqui, ela tá em ordem cronológica? Tipo, Skyward Sword é supostamente a primeira aventura do Zelda? Do Zelda.
Na teoria, sim.
Ele foi feito pra ser a primeira.
Mas como assim?
Foi a origem da lenda.
Eu tô confuso demais. Porque no Skyward Sword ele é adulto já.
Não, mas não é o mesmo Link.
É que na verdade não é a mesma pessoa.
Ah, sim, sim, na verdade, é a lenda do Link, a lenda da Zelda.
É a origem do manto e da maldição com o Ganon e com as criaturas que tem junto e a história que se repete.
Basicamente, são a diversas história reencarnações. Do Matrix Easy. São vários Neos, sabe? Tiveram várias histórias do Neo. É isso aí, ó.
Os Juras, ele traz pra minha realidade pra eu conseguir entender um pouco melhor.
E lembrando...
ele contextualiza.
Que no contexto do Breath of the Wild, eles até explicam que dentro do próprio Breath of the Wild, daquele período dos 10 mil anos, existiram outros Links, existiram outros Ganons.
Sim.
Então, assim... toda vez que a gente vê um Link, na verdade, ele é uma nova encarnação do herói. Como o Ki falou, é o manto que importa, é o título. O Link é um título, digamos assim.
É tipo você ver o Homem-Aranha do Tobey Maguire, depois do Andrew Garfield, depois do Tom Holland.
Isso, exatamente.
Mas tem alguns que são sequências diretas, né? Tipo esse novo Breath of the Wild 2 que vai sair aí, né? Que ia ser um DLC e aí resolveram fazer um jogo inteiro.
Isso, então, o Ocarina e o Majora's, ele tem essa conexão. O Link em si é o mesmo, que é o Link pequeno. Aí, nesse caso, é o mesmo Link, mas a linha tem que seguir essa linha, do Link pequeno, entendeu? Pra você seguir essa história, você tem que entender que a linha que vale pra você do Ocarina é a do Link pequeno, a linha de
Mas tempo. A do Breath, ele se encaixa em qual?
Aí foi o que a gente tava discutindo,
nenhuma.
Ele não se encaixa. Aí os caras lançaram...
A Nintendo falou assim, quer saber? Cansei. Joga isso aí no lixo, vocês botem o que vocês quiserem, eu vou tomar um banho, eu tô cansado, tchau. Nossa,
cansei dessa timeline sem sentido aí, porque tem uma linha do... que falhou? Não faz sentido. Como assim falhou?
Então, ele foi derrotado, e aí isso deu origem pro que aconteceu no Link to the Past.
Tipo, a história do Link to the Past considera que a anterior é ele tendo derrotado.
Entendi. Perdendo a espada.
Tanto que no A Link to the Past acontece aquela questão que o Zoro se transforma em monstros, né? Justamente porque ele falhou.
Sim. É. Show. Mas ali, voltando pro Majora's, ele segue então a timeline pós Ocarina of Time, que é o Link pequeno derrotando o Ganon.
É, não é que ele derrota o Ganon, tá? Porque o Link pequeno não derrota o Ganon, ele só evita que o Ganon consiga a Triforce.
Show, beleza. Mas aí, encerrou o Ocarina of Time, 3 meses depois... acontece o Majora's, é isso?
Precisamente. É o que todos os dados que nós temos nos indicam.
O Link perde sua insuportável fada, né?
Hey, listen.
Exatamente, fica enchendo o saco. E aí, quando ele tá buscando...
Já acontece a história aqui de 99, né? Que a minha ex, ela era fã de Zelda. E aí, quando...
120 horas.
Logo na época em que...
É isso, 120
Nossa,
horas.
Fazia tempo que ia sair no...
Fazia tempo. Logo na época em que o iPhone... O Juras, que é usuário de iPhone há muito tempo, deve lembrar disso. O iPhone nem sempre era possível você colocar sonzinho específico pra mensagem, né? Você trocar o ringtone, que chama. Não foi sempre que o iPhone permitiu isso. O iPhone sempre foi muito travado em muitas coisas. Quando eles permitiram fazer isso, ela queria o barulhinho da nave, né? Falando, hey, listen, quando recebesse um SMS, que faz bastante sentido. A propósito, sim, na gringa se usa muito SMS ainda. WhatsApp e Telegram não é tão usado aqui quanto em outros países. E aí eu fui lá e coloquei pra ela o Hey Listen. Aí pra zoar, eu mandei tipo 50 SMS seguida pra ela, só pra ficar enchendo o saco dela, tipo, Hey Listen, Hey Listen,
Hey Listen, Hey Listen. Você sabe que no mesmo dia, no 99 Vidas, tu é o Hey Listen, né?
Sim, claro.
É o meu papel. De vez em quando ele dá uma atropelada em alguém, aí virou nosso som de atropelamento.
Exatamente.
pior que é verdade, quando eu tô escutando é muito bom, porque do nada o Jurandir começa a falar de repente, aí dá aquele barulho, pum,
sabe? Eu vou te falar um negócio, quando eu tô ouvindo 99 Vidas, eu fico com raiva de mim mesmo fazendo isso. Caralho. Imagina o cara que não sou eu.
Autocrítica, autocrítica.
Tipo, eu mesmo falo, cala a boca, fala, pô, deixa o cara terminar. Imagina o cara que não sou eu.
E aí é o seguinte, o Link tá buscando lá a sua fadinha lá, e no caminho...
Isso.
Ele encontra...
Safadinha?
A sua fadinha,
fazendo julgamento de valor,
hein? Isso, a sua safadinha. Nossa, quem nunca buscou essa safadinha?
A gente tá nessa atividade agora. De
saco, cara, Gui, inclusive, como é que tá aquela história lá, Gui?
Aê, Gui.
Cara, não desenvolveu nada, e infelizmente, como tudo na minha vida, fora o YouTube.
E aí, influencer? Tô nas lives?
É. Vou perguntar depois aí.
Beleza, cara, mas não vai ter muito o que contar não, infelizmente.
E aí o Link acaba encontrando esse Skull Kid, né? É o molequinho que tá usando uma máscara no meio do caminho, né? E ele acaba roubando tudo, né? Ele rouba a ocarina do...
É o antagonista do
é o Exu Majora, sem, né? Luz.
É, tipo, pros amigos Jurandir Filho e amigos ouvintes que jogam LOL, é o capetinho.
Olha assim, aí.
O cara que vai rogar a praga. E, na verdade, vocês podem parar pra pensar, o Majora's Mask é uma grande história de chantagem, né? Porque o cara fica amaldiçoado por causa do Skull Kid, né? Vira um daqueles Scrubs. E a pessoa que vai ajudar ele, que já a gente já vai detalhar um pouquinho como é que funciona... Diz que ele tem que ajudar com um esquema pra ser curado. Então, tipo, é uma chantagem gigantesca em forma de jogo.
Ele mesmo rouba, né, a Ocarina e a Epona, né?
Exatamente.
E aí acontece toda aquela viagem de psicotrópico, né? Que ele vai lá pro mundo lá paralelo. E essa é a parada que meio que mexe com as pessoas relacionadas à Ocarina, né? Que é uma viagem absurda, né?
É uma viagem foda.
Umas luzes... uns raios bizarros, e aí você... Parece que o Link tá usando é droga, né, mano?
Ah, mas ele deve estar usando alguma coisa, não é possível, velho.
É. E aí é que ele passa a usar também a máscara, né? E ele fica amaldiçoado também, é, né?
Que é o grande atrativo do jogo, né? Na verdade, o grande diferencial dele são as máscaras e os poderes que você ganha com cada uma das máscaras, transformações. Que é uma mecânica
que
muito
que vem através bacana. De um personagem, né?
Isso.
Vem através do personagem que chantageia ele, que é chamado de Happy Mask Salesman, que já teve teorias que ele seria o próprio Shigeru Miyamoto no jogo. Teve muitas dessas teorias. E, na verdade, ele fala o seguinte: ó, meu amigo, eu te curo dessa tua maldição, que tu virou esse bicho aí, Deku Scrub, escroto, se tu me ajudar a recuperar a Majora's Mask que tá com o Skull Kid. E aí, realmente, começa a parada que o cara vai correr literalmente contra o tempo, né? Pra solucionar as coisas antes que todo mundo morra e que ele possa ser curado.
É, mas é curioso porque você pensa que esse é o plot. E aí, quando ele chega lá naquela cidade, né? Vira cidade, aquela Clock Town, né? Ele descobre que o Skull Kid, ele conseguiu tirar a Lua da órbita, né? E em 72 horas, a Lua vai se colidir com a Terra. Então ele tem que resolver.
Você olha pra cima e tá aquela cara gigante lá.
Pois é, mano. Bagulho
é uma lua bizarra, né?
Essa lua é bizarra, da lua.
Tipo, mesmo que ela não tivesse caindo, já daria medo.
Sim.
É, não, só o fato de ela existir ali já tá. O terror tá aí,
já tá esquisito.
Já. Aquele curta. Você lembra daquele curta do Georges Méliès? Aquela viagem à lua, feita em 1901, 1902, sei lá. Que tem uma míssil. Na lua, no olho da
sim,
lua.
Sim, cravado no olho direito, né?
Clássica, uma imagem clássica do cinema e tudo mais. Parece essa lua aí, mano. Essa lua tem, né? Uma lua bizarríssima.
A inspiração vem sempre de algum lado, né?
Exatamente. E aí vira essa corrida contra o tempo, né? Um Zelda mais urgente, né? Porque a gente não tá acostumado com isso,
não. Não, não estamos acostumados. E eu devo dizer que pra mim esse é o Zelda mais difícil de todos, porque eu sou péssimo pra me organizar
de tempo.
Em tarefas, sabe? É, gerenciamento de tempo, e eu não consigo lidar com o fato de que eu tenho pouco tempo pra explorar as coisas, sabe? Tipo, isso me deixa meio agoniado. Então, às vezes, eu ficava várias vezes explorando o lugar, voltava o tempo, explorava mais, voltava, explorava só pra depois começar a resolver. E aí você começa a, tipo, descobrir, né, os atalhos, digamos assim, pra solucionar o problema. E cada vez que você volta, você tem um pouquinho mais de conhecimento, digamos assim, né?
Esses jogos... Eu me incomodo com esses jogos que... tem tempo pra você fazer, que a tela fica se mexendo se você não se você tem que acompanhar, ou a tela vai subindo, ou vai, sabe aquele negócio urgente? É, Mario tem muitas fases assim. Mas eu tô jogando Celeste. Do
Donkey Kong 2.
Ai, meu Deus, Celeste, eu detesto essas fases, mano. Detesto essas fases. É, isso sempre me incomoda. Porque eu sei que é possível passar e tudo, mas é. Eu acho meio chato isso. Mas o Zelda, que é um jogo que é um jogo de exploração, né? Você tem que fazer muita coisa ali. E ainda ter um tempo, um contador, é meio complicado isso, né?
E o legal é que o tempo é consistente, né? Essas 72 horas que passa, em tempo do jogo é menos de uma hora, na verdade. É pouco menos de uma hora. Então é um senso de urgência muito grande. Muito grande mesmo. E aí, depois, não sei se convém a gente falar isso, mas você, quando você recupera o Ocarina, você ganha alguns, digamos assim, poderes que vão te ajudar nessa coisa do tempo, né? Que uma coisa que é importante falar, o Ocarina não deixa de existir nesse jogo, você recupera ela depois. Então assim, se você gosta do Ocarina, não acha que eu não vou poder usar minhas musiquinhas, vai. Vai poder usar porque ela é parte, inclusive, do jogo. Mas você tem que aprender a lidar com isso, com o tempo.
Mas tem cenas mais legais ainda, cara, que é quando o Link, na forma de Deku, ele começa a tocar aquelas trombetas que ele tem, tá ligado? Pra fazer as magias musicais da sua máscara. Cara, é muito incrível.
É como se fosse uma gaita de fole, né? Que é...
Tipo isso. É muito bom.
Esse jogo é muito perturbado, mano. Se fuder, mano.
Não, mas ele é muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas de Zelda, né?
É, e por isso que acabou não funcionando tanto? Não, talvez seja um dos Zeldas que menos vendeu, né?
Não, então, é uma junção de fatores. Aquilo que a gente falou no começo, realmente ele é um Zelda, como a gente falou, um pouco mais sombrio. Então, talvez parte do público mais jovem não tenha se sentido confortável com a abordagem do jogo. Apesar de que, assim, é uma agressividade lúdica, né? Apesar da lua ser, assim, coisa que te causa pesadelo, mas é uma malvadeza lúdica, né? Mas ainda assim, comparado com tudo que a gente teve de Zelda previamente, ele é muito mais sombrio de temática. De novo, ele tá cobrindo, assim, se você falhar, o mundo acabou, cara. A culpa é sua. A lua vai colidir e a culpa é sua.
Porque não tem um vagabundo pra fazer nada pra ajudar, né? É só ele que tem no mundo pra resolver isso aí.
É chá dos heróis, é assim, mano. Os heróis são todos assim.
Por isso que a galera tem tudo ego alto, né? Mas eu acho que é bem isso mesmo, cara. Tipo, te dá um aperto no peito, cara. Imagina eu gravando vídeo, tá ligado? Que eu não posso ficar me enrolando nas coisas, porque senão o vídeo perde o time, né? Perde a graça. E além disso, eu não posso botar todas as vezes que eu fracasso em alguma coisa, senão eu vou ter, tipo, 200 vídeos desse game. Então, tipo, eu tinha que ir estudando, tinha que ir jogando, anotando as coisas pra depois ir fazendo em ordem, sabe? Então, tipo, foi um jogo dos que eu já fiz um detonado, alguma série de vídeos, etc. Um dos mais complexos, diria eu, né? Que realmente tem esse tom de você não tem o tempo de respiro pra organizar as ideias, né?
Mas é porque você tem muita coisa pra fazer, o tempo tá correndo. Esse é um jogo cheio de puzzle, né? Tem um monte de...
Cheio.
E ele não explica muitas coisas, não, né? Você tem que ir meio que na cagada fazendo algumas coisas aí, né?
É como os bons jogos dos velhos tempos, né, cara? Tu tem uma dica ou outra, mas no geral é assim, ó. Zambos, tu tem 10 máscaras. Cara, vamos pensar, onde é que eu posso usar essas máscaras? Uhum. Aqui? Aqui não dá. Ali não dá, não dá. Opa, tá vindo a lua. Pronto, voltamos o tempo, vamos de novo.
É, tipo, a tentativa e erro come o jogo inteiro, né, cara? Principalmente em side quests lá, que a maioria não faz sentido mesmo, não. Tu tem que ir e indo uma hora você descobre.
A gente acabou não falando isso, né? Que o tempo vai acabar, né? Uma hora ou outra o tempo vai acabar e você vai voltar no tempo, né?
E é, o legal do jogo é isso. Você entender que esse senso de urgência, você completar as coisas dentro desse período, entender como as máscaras funcionam também é muito importante, né? Porque assim, você tem as máscaras que... acho que no jogo no total são 24 máscaras, né? Só que assim, não são todas as máscaras que têm o efeito de transformação. Acho que de transformação são 4, né? A primeira é a Deku Mask lá, que já começa com você. Aí tem a do Goron, a do Zora e depois a Divindade lá. E aí você tem as outras máscaras que têm funções específicas, mas não são de transformação. Então, algumas máscaras te permitem resolver um puzzle, te permitem... São muito específicas. Por exemplo, para entrar em tal lugar, eu preciso estar usando máscara X, porque só essa máscara permite acesso a esse lugar. Então, muito do jogo também, dos puzzles, é descobrir qual a máscara que vai te dar acesso àquilo, né? Aquele ambiente, ou pegar um item tal. Então, muito do jogo realmente se gira em torno dessa mecânica das máscaras, tanto das transformações, que elas são um uso mais robusto, como dos usos específicos de cada uma das outras máscaras,
né? Isso é importante do jogo, né? Que ele acaba não fazendo a coisa tipo, ah, agora eu vou usar a máscara roxa, agora eu vou usar azul. Não, cada máscara tem um design, tem um layout, tem uma habilidade, né? Tipo, quando a gente tá falando que o cara bota uma máscara do Zora, ele não fica com a máscara do Zora na cara que nem um retardado, ele vira um Zora. Tipo, é realmente muito bem detalhado. Você tem também as máscaras que são mais conhecidas como suportes, né? Como, por exemplo, a máscara Stone, que ela te torna invisível a maior parte dos inimigos e personagens. Que é
aquela carinha feia, né, cara? Cara de pedra com dois olhinhos.
Ninguém quer olhar pra ti, né? Fica invisível.
Porra, no Breath também a gente tem vários momentos desses, né? Que a gente usa algumas máscaras e pra passar por alguns inimigos, né?
É que no caso do Breath of the Wild, o conceito mais é da armadura. Você troca armaduras todas pra ter alguns benefícios, né? Então, por exemplo, quando chega na parte do vulcão lá do Breath, você tem que estar vestindo aquela armadura mais pesada de... que eu esqueci o nome dela agora, mas é uma armadura que resiste ao calor.
É, ela tem propriedade fireproof, né, que eles chamam.
Exato, exatamente. No caso do Majora's, o foco tá na máscara mesmo, né? O Breath tem essa coisa da armadura. Eu acho que o único momento que tem uma coisa meio de máscara mesmo é aquela hora que você tem que se... Putz, isso é spoiler do Breath of the Wild.
Vai, mas, pelo amor
de Deus. Quem não quiser ouvir um spoiler de Breath of the Wild, adianta um minutinho. Passou, mas é aquela hora que você tem que se vestir de mulher pra entrar no território lá.
Spoilerzão.
Quem nunca, né? Opa, o quê? É.
O Cloud que eu diga, o Cloud aí, mano.
É, exato.
Final Fantasy VII.
Essa parte estará no remake, hein?
Aí, em HD. Agora
estou feliz.
Mas o caso das máscaras aqui, como o Gui estava explicando, você tem, além das máscaras de transformação, as máscaras de suporte, que vão te dar alguns benefícios, que vão te dar acesso a lugares específicos. E isso é muito legal, você descobrir mesmo. Uhum. Você tem que descobrir o que cada máscara faz, né? E nem sempre é óbvio, viu? Tem muitas que, meio que entendi o que eu tenho que fazer, e outras não são tão óbvias assim.
É, tem máscaras exclusivas pra quests, né, no caso. Como, por exemplo, pra mim a quest que é mais bacana, assim, a side quest mais emocionante é a da Kaifi Mask, que tu fala com aquele casal lá, né, numa side quest bem longa pra uni-los, né? Então, tipo, um tá transformado de um jeito... mais criança, a outra tá mais adulta, mas aí com essa máscara, tipo, eles conseguem finalmente ficar juntos, e aí tu ganha a Couple's Mask, né, a máscara do casal. Então, tipo, é uma coisa que tu vai olhar, o que que eu faço com essa desgraça? Tu não vai entender, né? Só que se o cara quer coletar todas as máscaras, né, fazer aquele famoso 100% nesse lado, tem que tentar de tudo.
É, e tem assim, tem uma coisa legal nesse Zelda, porque quando você aprende a questão de trabalhar com o tempo, né, e com a ocarina que você tá usando, e tipo, você pode avançar o tempo pra passar mais rápido. Por exemplo, você chega em um determinado local que tem um cara dando umas marretadas numa pedra gigante. Aí você fala assim, cara, agora ele não vai conseguir, mas talvez um dia depois ele tenha terminado. E aí você faz lá a sua pega a sua ocarina, faz aquela canção da Double Time, e aí passa o tempo, passa um dia. Quando você volta lá, o cara terminou o trabalho. Ele terminou de quebrar a pedra e você consegue passar lá no em um caminho. Então isso é muito interessante, que você passa a começar a utilizar a ferramenta que o jogo te proporciona, né? Cara, o tempo tá passando, eu tenho uma urgência, mas eu ainda tenho aqui uma ocarina do tempo que eu consigo ir e voltar, né? Então é legal, sabe? Acho uma mecânica diferente. Tanto que a equipe do primeiro Zelda, aliás, do Ocarina of Time, é toda que tá aqui, né? Koji Kondo na trilha sonora excelente.
É, parte dela, é importante, só é importante mencionar que o time que trabalhou no Majora's é um time menor, foi um time mais enxuto, justamente porque
já tava pronto.
O conteúdo já tava pronto, né? Então, assim, é um pessoal que trabalhou no Ocarina, mas é a equipe muito mais enxuta, né?
Mas o Miyamoto tá lá, né? Produzindo. Então, ainda é um Zelda, porque tem muita gente que gosta de desconsiderar, não é nem Zelda e tal.
Eu não acho, cara, eu acho muito pelo contrário, ele é um bom jogo. É que a gente já discutiu isso. Poucas pessoas tiveram a oportunidade de jogar, mas existem pessoas que jogaram e consideram ele, inclusive, como eu falei, mecanicamente, melhor que o próprio Ocarina, porque ele reutiliza mecânicas do Ocarina e adiciona essas mecânicas que a gente...
Ele melhora algumas coisas, né, em termos de jogabilidade.
Melhora,
né?
Combate, melhora, cara.
É, o combate do Ocarina of Time é um pouquinho complicado, né, e às vezes, né. E aqui ele dá uma refinada, né?
Tanto que eu acho que o problema do pessoal ter esse preconceito com Majora's Mask é simplesmente porque ele é um jogo que depende de, digamos, uma estratégia muito maior, de uma organização muito maior. Não é simplesmente você ir até o local, né? Sei lá, bater em todo mundo ou falar com todos os personagens. É preciso uma dificuldade e o tempo acaba pesando muito em cima das pessoas. Então, eu penso assim, se eu jogo um jogo e ele é difícil, não é porque ele é difícil que ele é ruim. Quer dizer que eu não consigo jogá-lo no momento, né? Então, eu acho que muitas pessoas, elas acabam cometendo esse erro. Por exemplo, o cara que vai falar que, ah, sei lá, Dark Souls é ruim porque eu não consigo jogar. Não, mas aí, amigo, aí você que é ruim, tá ligado? Mas acho que se as pessoas dessem uma chance para as experiências, elas se surpreenderiam com a capacidade que esse game tem. Realmente, como o Bruno falou, quem jogou esse The Legend of Zelda sabe que ele é um jogo incrível e se destaca muito dentro da franquia, né? Talvez um dia eles repitam alguma mecânica semelhante a ele, mas eu acho que realmente é um game único, né?
É, eu tô pensando aqui que eu tô jogando o Celeste novamente, né? O Celeste saiu uma... Ele, aliás, lançou expansão gratuita, né, do Celeste, uma coisa maravilhosa isso. Meio que na contramão, né, da galera, né, que lança essas expansões e você tem que pagar e tudo mais. Eles falaram assim, cara, o nosso negócio aqui é de graça e se você quiser ajudar a gente, tem aqui um tipo um PayPalzinho assim e você pode transferir 5 doletas pra eles lá, pra você ajudar. E aí é um estágio 9, né? Enquanto o jogo inteiro fala sobre escalada, sobre superação e sobre você superar determinadas dificuldades que você tá passando na vida, esse capítulo 9 fala sobre luto. E é um jogo... Cara, essa fase ela é... Sabe aqueles mods que fazem do Mario... Que você olha aquele Real Mario, né? Que é do capeta.
Ah, não.
É tipo isso,
Mario
sabe?
Maker,
e você fala
assim, Mario Maker 2 da
Mario Maker foi feito pra isso.
Aí você fica assim, caraca, mas pô, não
tem Mario essa Maker pra mim, mano. Ele é basicamente... O Mario Maker pra mim, não sei vocês, mas eu só jogo mapa de Super Mario World. Alguém mais faz isso? Ele é um novo Super Mario World pra mim, com fases infinitas. É perfeito.
É, mas tem gente que cria umas fases bizarras, sabe? Assim,
ah, impossível. Não consigo criar fase não, maluco. Eu não tenho nem paciência pra jogar a fase dos outros. Porque a galera da Nintendo... São profissionais do game design que sabem pegar a dificuldade e ir pouco a pouco aumentando até chegar nas fases mais difíceis e desafiadoras do final. Tu pega um mapa do Mario Maker e é uma parada que, tipo, parece... Lembra aquele jogo Cat Mario?
Uhum.
Pois é, é daquele nível. E tu começa a jogar já com um negócio desse, não tem condição, maluco.
Aí o Celeste tem um negócio que são impossíveis. Você fala assim, você morre 200 vezes, fala assim, caraca, não aguento mais, eu não vou jogar mais. Aí, dia seguinte... Você pega lá e você passa da primeira. Aí você fica pensando assim, pô, o que é isso, né? Que parada é essa? Faz parte, inclusive, do... A esse jogo é perfeito, né? A gente tem que falar sobre... A gente vai fazer um cast sobre o Celeste um dia, de novo.
Seria bom.
Especial canal do ano aí, ó. Já teve o cast sobre o Celeste.
E olha o Jundir roubando de novo, cara.
Não. Mas
já tivemos dois casts sobre o Celeste. Chupac,
Celeste. Eu tô falando assim, ó. Porque a dificuldade do... É em narrativa, em história... E eles vão contando e aí vai ficando cada vez mais difícil quando você tá passando pelas dificuldades e tudo mais. E como é que a gente vai lidar com o luto? Luto é uma parada difícil pra caralho. Então o jogo, ele é difícil pra você dizer assim, caraca, eu passei por isso aqui e foi muito difícil. Porque, cara, passar pelo luto é difícil pra caralho, meu irmão. E a justificativa deles é brilhante, mas perfeito. O jogo, Celeste merece ser jogado pelas pessoas. E aí, se você usar essa dificuldade, tudo bem que tem jogo que não precisava ser tão difícil. Acho que o Ocarina, o Majora's não é um jogo desses, que não precisava ser muito difícil, sabe? Tivesse uma indicação, sabe? Acho que a gente, porque hoje em dia, é tudo um pouco mais fácil de jogar, né? Você sabe pra onde é que tem que ir, o mapa tá lá indicando, tem uns pontinhos pra você tem que ir e tudo mais, sabe? É um negócio mais... Mas, como posso dizer, a interface do jogo, ela ajuda muito.
Na verdade, Juras, eu acho que a maior parte dos jogos hoje nos pega na mão, né, cara? Tipo, eu tava jogando Gear 5, eu entrei, era pra ir numa sala X, vai na sala do comandante. Beleza, eu tava explorando, tá ligado? Que eu gosto de dar uma olhada nos cenários e tudo mais. Eu entrava numa sala que não era pra ser, aí o personagem, meu amigo, falava, não é essa sala aí. Tipo assim, eu sei, retardado, tem uma flecha enorme na tela. Então, tipo, hoje os jogos, o problema é que a galera não sabe equilibrar muito o que quer, não te dar informação nenhuma e te pegar na mão que nem se tu não tivesse cérebro, sabe? Então isso é um problema. Mas naquela época é desculpável, né, cara?
A Nintendo é campeã nisso, né? Nos Marios recentes aí, meu irmão. você morre duas vezes, ele fala assim, você tá precisando de alguma ajuda aí? A gente passa pra você, tudo bem? É tipo assim, ele não quer que você
desista. Não, isso aí é triste, isso aí é triste.
Aí você fica assistindo lá o personagem passando, sozinho. É meio bizarro, sabe?
É o YouTube dentro do jogo.
É, acho meio bizarro, mas é o jogador de videogame de hoje, né?
Jurandir, e se eu não quiser deixar a vida passar e quiser ativamente tomar o controle da minha vida, o que é que eu posso fazer?
Você pode fazer um curso na Alura, rapaz!
Olha só, rapaz! Você que tá cansado bonito de deixar a vida te levar, quer assumir o controle da tua vida, conhecimento é a melhor coisa pra você adquirir, pra modificar a sua vida, mudar o seu futuro, né?
Exatamente. Já vou dizer que o link tá alura.com.br/promoção/99vidas. Você acessando por esse link, você já ganha 10% de desconto. Bruno, como é que funciona? Você é novato. Não sei como é que funciona. Garoto,
não conhece a Alura. Qual é que é, Bruno?
Garoteando na internet. Chegou na internet hoje. Acabou de cair na internet. Pois bem, a Alura, ela é uma plataforma que te dá acesso a mais de 800 cursos com uma única assinatura. Ou seja, você assina o serviço deles e de cara ganha acesso aos mais de 800 cursos da plataforma nas mais diversas categorias. Programação? Temos curso de programação. Infraestrutura? Temos cursos de infraestrutura. Design de interface, marketing digital, os mais diversos cursos numa única assinatura. Pagou, levou 800 cursos de uma vez.
Que bonito, hein? Que bonito. Link na postagem desse podcast ou acessa aí alura.com.br/promoção/99vidas pra você ficar ligado e fazer cursos maravilhosos na Alura.
Inclusive, quero deixar aqui meu testemunhal. Isso aí não foi combinado, eles não estavam ligados disso. Eu sou aluno da Alura, tá?
Eita, pô!
Os 9 meses que eu tô lá.
Olha aí.
E, cara, assim, ó, quando eu entrei, era tipo, é muito ridícula a velocidade que eles botam os cursos, sabe? Que, tipo, tinha 500 cursos, agora tem 800. Porque eu já fiz um monte de curso. Eu fiz curso de edição de vídeo, eu fiz curso de podcast lá do Léo Lopes, do Radiofobia, eu já fiz curso de design.
Tem do Gaveta, né, também.
E, cara... Sim, cara, e é muito barato. Tipo, é
não, pela quantidade de tipo, conteúdo, a gente comentou, o Gui, a gente comentou da Amazon aí no começo, cara. É essa pegada. Fala, porra, é sério que eu vou pagar só isso e vou ter tudo isso? Realmente compensa muito.
É, e o conteúdo realmente é muito bom, sério. Tipo, eu fiz vários cursos lá, é um negócio muito didático, é muito tranquilo, sabe? Os caras são inteligentes de virem módulos, então se você não tem muito tempo pra estudar, você pode estudar aos pouquinhos. Pode usar no celular. Cara, é tipo, é o melhor negócio que você puder fazer se você quiser estudar e não quiser daqui a pouco ter que pegar o busão de 2 horas pra ir pra uma escola ou pagar um monte, né? Você pode estudar um monte em casa e eu também recomendo, assim.
Aí. Realmente,
isso aqui pra mim não é merchan, é porque eu uso mesmo e eu acho bom.
Testemunhal do Orkut aí, rapaz. Gostei do...
Testemunhal do Orkut.
Leio, deleto e respondo se quando puder.
Voltando aqui pro Majora's. Esse jogo é muito igual ao Ocarina of Time. Vocês acham igual assim? Que eles reutilizaram?
Visualmente sim.
Visualmente gameplay, ele lembra não. Mesmo, porque ele está reutilizando assets do Ocarina. Então ele tem, é até normal que ele lembre. Porém, aí pra quem realmente jogou na época, vai notar que o jogo é mais bonito que o Ocarina.
É.
Até porque ele era um dos poucos jogos do 64 que exigia o uso pack, do Expansion Pack. Ou seja, você precisava obrigatoriamente da expansão do 64 lá, a expansão de memória, né? O cartuchinho lá, o slot de expansão
era
de memória.
Era 4 mega.
Exato. Que era muito, né? 4 mega na época, gente. Olha.
Não, 4 mega era Deus, cara.
Pois 4 é.
Mega de RAM.
É, eu fico olhando aqui hoje e ver o do Nintendo 64. Você pega o emulador do 64 aí e vai jogar, tá perfeito, cara. Tá muito legal, cara. O Ocarina of Time, ele tem probleminhas.
Tá muito bonito.
Você vê o Ocarina of Time do 64, você vê assim, o gráfico, beleza. Tanto que a versão do 3DS, ela é maravilhosa, que dá uma polida no jogo, né?
Melhora bastante mesmo.
Esse não. Esse tá perfeito. Na época do 64, era perfeito. Pra vocês verem como eles refinaram o que já era bom no Ocarina e colocaram aqui. Tudo bem que a história é diferente, é uma história mais centrada no Link, né? É, a história do Ocarina of Time é mais focada na... Ok, tem um Link ali, mas é da história do Zelda, né? Da Zelda, né? Você de recuperar a Zelda e tudo, né? Mas aqui não, né? Aqui é um pouco diferente. É a história do mundo, né? Vai salvar o mundo. Ela salvou a Zelda muitas vezes, vamos salvar o mundo agora.
É que, na real, também acho que uma diferença entre os dois jogos, né? A gente pode até falar sobre a parte gráfica, que como o sistema ele conseguia ter mais memória RAM, ele eliminava aquela necessidade de colocar a névoa, né? O efeito de névoa, ou aquele panorama que parecia papelão, digamos assim, né? Cardboard no fundo, porque não precisava disfarçar as distâncias, né? Então é tipo como você jogar, sei lá, o GTA no 5 no PlayStation 3 e jogar num PC Master Race, tá ligado? Tipo, você não precisava mais de tanto daqueles efeitinhos pra guardar a memória, como eles já tinham mais potencial. Então, por isso eles conseguiram fazer um jogo mais bonito, eles conseguiram trazer uma quantidade de cores, né, muito maior em cada área, tornando tudo muito único, né? Então, além disso, eles construíram os interiores renderizados em tempo real, né, cara?
Exato.
Que era ao invés do que acontecia com a Ocarina, que era um display 3D que era fixo. Então, às vezes a gente olha e pode parecer que é o mesmo jogo, tá ligado? Ah, é o mesmo visual, mas por trás, cara, teve muito trabalho gráfico também.
Não, e outra, né? Eu tava falando ali do que a história focada no Link talvez seja um dos primeiros jogos da franquia Zelda em que a Zelda não tem relevância aqui, né? A parada, sim, é outra aqui, né? Se eu não me engano, ela nem aparece, a Zelda, nesse jogo.
Cara, não me recordo dela.
Eu não lembro não também. Mas não tem, então deveria ser Link, né? Link, Majora's Mask. O nome do jogo.
Mas não tem aquele rap antigão? The Legend of Zelda? No, The Legend of Link, tá ligado?
É isso. Com aquele rap. Esse é o Link. Esse deveria ser o The Legend of Link, né? O oficial, né? Porque é o único que ele é o foco do negócio, né? Que ele é o herói, ele resolve tudo e é isso. Mas o Majora's, ele é um jogo. Não sei se eu posso dizer macabro. Mas é porque os personagens são meio assustadores, né? Você claramente consegue colocar o Ocarina of Time e o Majora's um do lado do outro. E você vê que o Ocarina, aí são personagens com aparências mais suavizadas e tudo mais. É um campo mais aberto. Aqui é meio suja as coisas, né? Os personagens são... Todo mundo é um monstro bizarro, com uma máscara, com umas maquiagens bizarras, estranhas e tudo. É um mundo realmente diferente, né? Eles queriam diferenciar,
as crianças,
né,
dão medo, cara.
É, mas as crianças correndo toda hora, mano.
Dá um medo do caramba, mas eu acho que isso é, tipo, muito bem calculado e proposital, porque pensa só. O Ocarina of Time, a aventurinha, toda coloridinha, beleza, tem um problema lá com o reino, tem a ameaça do Ganon, mas no geral o clima é muito positivo, dá pra ver que os cenários são muito mais iluminados, isso, né? Tem uma coisa muito mais cheia de vida. Aí você chega no Majora's e eles querem transmitir toda a ameaça, né? Todo aquele sofrimento, toda aquela ansiedade, né, que as pessoas estão passando, porque eu não acredito que um ser humano não olhe para cima e não veja uma lua gigante com rosto, tá ligado? E não fique com medo. Então, eles tentam fazer com que tudo seja pesado pra, tipo, junto com o problema de você ter o tempo, você sinta-se na pele do Link, sabe? Não é simplesmente um herói que tem uma missão, mas você tem todo o tempo do mundo e tá tranquilo, que você tem, sei lá, jogo de tiro que você tem munição infinita. Não, ali os recursos são finitos, cara. Então, acho que é meio pra te jogar contra a parede e te dizer, ó, se você não salvar essa galera, essa lua bonita aí vai esmagar todo mundo e o culpado vai ser você, seu desgraçado.
É isso. Como é que finaliza o Majora's Mask? Foi um jogo que eu nunca finalizei, joguei muito, mas nunca zerei Majora's. O que é o finalzinho dele
aí? A batalha é bonita, cara.
Juras, você
batalha...
talvez não acredite no que eu vou falar, mas eu também não zerei Majora's Mask.
Caraca,
que absurdo. Eu não queria ter que revelar isso, mas...
Parem as máquinas.
Por transparência, eu também não zerei, admito aqui.
Caralho, extra, eu achei extra, que ele ia falar, eu zerei.
Como é que é aquele meme lá do Twitter, pretends to be shocked, tá ligado? É. Tipo isso.
Mas aí como é, Gui?
Cara, assim, ó, final do jogo tem uma batalha excelente que você faz, né, com aquela máscara especial. Acho que é a Fierce Mask, se não me engano, uma coisa assim. E, mano, é muito incrível, tipo, todos os efeitos são colocados nessa batalha. Eu lembro que eu não consegui passar de primeira, sabe, eu tive que treinar mais. Eu realmente consegui, mesmo tendo coletado todas as máscaras, né, que tinha, eu não tava preparado ainda pros reflexos que precisava pra batalha, porque tem um momento que parece tipo Dragon Ball Z, sabe? O inimigo tem uma transformação, aí você começa a batalha e você pensava assim, sei lá, vou enfrentar um cara com cabeça de lua, não sei, alguma coisa assim, um olho gigante. E o que acontece é bem ferrada, tipo, é uma batalha que é meio fora do espaço e tempo, né? Que é literalmente uma briga pra conseguir vencer essa maldição, né, e conseguir essa Majora's Mask, pra finalmente encerrar essa porcaria dessa lua.
O Link tá no seu tamanho normal ou
aquele
crânio. É, ele muda de forma, né? Ele muda de forma nessa batalha. Na verdade, se eu não me engano, ele fica um pouco mais alto, ele fica com a pele e o rosto um pouco alvos, né? E dá pra ver que, tipo, o moleque tá ali, mas não é a criança, sabe? Tipo, parece que baixou alguma coisa ali nele pra ele conseguir enfrentar isso. Então,
é,
tipo,
ele até não isso só, o jogo ele não é o Link adulto, né? Isso é importante falar. Ele não é o Link adulto aí. A história do Majora's é centrada no Link criança, né? Então, assim, ele... Essa batalha final que o Gui tá falando, ele até lembra um pouco umas feições mais angelicais, digamos assim, mas não é que ele virou o Link adulto, ele é o Link criança.
Exatamente.
Ainda. Não, e a batalha final é o que ele tá explicando, você enfrenta as formas lá da máscara, né? E aí é uma batalha até bem, bem tensa, é um pouco demorada, até pra quem não jogou, quem vai jogar a primeira vez, é uma batalha que você vai apanhar bastante até você aprender as mecânicas de cada transformação.
É um estilo meio Mega Man e Sigma, né? Tu aprende os padrões e ele vai se modificando.
Isso, tipo, nas transformações.
That's not even my final form, tá ligado? Então é meio isso.
Aí o que acontece depois que você vence a forma final é que você consegue recuperar, né, a máscara e tal, e você junta tudo que você tinha e salva o mundo.
A Lua é enviada de volta lá pra órbita?
Tem os bichão lá, grandes, esqueci os... Eu esqueci o nome dos bichões lá que protegem lá.
Os deuses astronautas.
Cientistas perguntam-se, em quantas estrelas pode existir vida?
Eles mesmo, eles parecem uns... Eles meio que ficam segurando, né, a Lua, né? É interessante.
Mas aí ele recupera a máscara, conversa lá com o espontâneo e tal e... É cabo, o final é bem simples até.
Ah, e depois ele vai andando com a Dorothy pro Mágico de Oz, né? Depois de falar com o espantalho, fica tudo certo.
É.
Ninguém lembra que ele fez tudo. É aquela parada, né? O herói não reconhecido, né? O cara salva o mundo e ninguém sabe essa história e tudo. Eu fico meio triste quando eu vejo histórias assim. Quando a pessoa não ganha o reconhecimento pelo feito. Que é o caso dele, né?
É, mas é tranquilo. É uma criança, vai comer chocolate, balinha e vai ficar tudo feliz de novo.
Uma criança grande, mano. É tipo a Maísa, mano.
Criança grande.
É um anão.
Criança adulta. Enfim, vamos para as notas aqui para Majora's Mask, começando com o Guilherme Oz, por favor. Sua nota aí, considerações de 0 a 99 vidas.
Vamos lá. Cara, eu acho um jogo excelente, assim. Eu sou o cara que não teve um Nintendo 64, então eu fui jogar o Majora's Mask só depois. Eu joguei a versão dele do 3DS, né? Que basicamente melhorou algumas coisas, gráfico, melhorou alguma coisa de iluminação. Mas é o mesmo jogo, né? Digamos assim. E eu me diverti bastante com ele, cara, mas eu também passei muito trabalho. Sim, muito trabalho. Como eu falei, jogar e anotar as coisas e decorar padrões. Sabe aquele brinquedo que a galera não ia saber quem tá ouvindo aí? Se bem que 99 vidas vão saber sim. Antigão lá, o Genius, que é... Tom, 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 tom. Agora pensa em decorar 47 sequências disso, tá ligado? Isso é o que você tinha que decorar às vezes, se você não anotasse, né? Ah, tem que falar com esse personagem aqui, tem que descer nessa caverna, tem que botar a bomba aqui, tem que nadar nesse lago. Eu me senti desse modo, mas, assim, a experiência é excelente. Os gráficos das duas versões eu acho muito bons, tanto para as limitações do 64, quanto a versão do 3DS, para as limitações do Nintendo 3DS. Quem não jogou, cara, eu acho que tá perdendo muito, assim. Tem muitos jogos da Legend of Zelda hoje no mercado, só que tem muita coisa parecida que foi lançada nos últimos tempos. Tipo, eu sinto que apesar dos Legend of Zelda eles terem uma evolução, muitos deles não se diferenciam demais. E eu acho que a atmosfera e as mecânicas de tempo e de máscaras que esse jogo traz tornam ele um Zelda único. Então eu recomendo todo mundo a jogar e é por isso que a minha nota é 95 vidas.
Honestíssimo.
Louco.
Easy. Tem alguma
aí, Vou dar aqui minha nota quântica, que eu joguei muitíssimo pouco do Majora's Mask, apesar de ter... eu não tenho, mas ele é disponível pro 3DS, que é um console que eu gostei por muito tempo. Eu nunca fui muitíssimo fã de Zelda, o Zelda que eu mais joguei. Foi o Link to the Past, porque eu não tinha outra opção na época, e o Breath of the Wild, que eu tenho, acho que umas 20 horas em Breath of the Wild, que tipo, foi o máximo que eu já joguei de Zelda. Pra quem me conhece, sabe que eu tenho uma dificuldade de focar atenção em jogo, 20 horas de Zelda é muita coisa. Eu vou dar aqui 95 vidas, porque eu reconheço a importância do jogo. É um jogo que eu sei que, tipo, por eu não ter jogado, eu não posso falar com a minha propriedade pessoal, dizendo assim, é um jogo bom. Só que eu sei que ele é reconhecido por muitas pessoas como um jogo muito bom, excelente continuação. Tanto é que tem esse debate se o Majora's Mask seria até melhor do que o Zelda Ocarina of Time, que foi por muito tempo considerado um dos melhores jogos do mundo. O melhor jogo do mundo soa esquisito, né? Um dos melhores jogos da história dos games.
Aí.
Então tá aí.
95 vidas. Muito bem. Evandrinho de Fritas, por favor.
Cara, minha nota mais ou menos quântica. que eu joguei. Não joguei pouco, mas eu joguei. Assim, era o clássico jogo de ir na casa dos amigos jogar.
Puta, o Ocarina of Time foi isso pra mim.
Mano, e a gente jogava, vamos jogar isso, tipo, sem muito rumo. E aí o jogo tinha essa dessa parada de voltar, então a gente também não entendia muito bem da história na época. Isso aí ia jogando aí, tá ligado? Tipo, não tinha essa preocupação em avançar. A gente queria explorar até quanto desse, ia voltar o tempo. E a lua do caralho ia chegar lá com aquela cara de filha da puta dela. E aí ia começar de novo, tá ligado? Esse looping de, vamos aí, passou a tarde jogando, mas sem muita preocupação em avançar. E muitas das vezes a gente sequer avançava porra nenhuma. Tava explorando, pegando item, tentando entender o que tinha que fazer e tudo mais. E aí jogava na casa de amigos. Eu lembro que tinha um amigo que tinha 64, a gente ia lá direto. E ele era fãzão de Zelda, tá ligado? Também tô com juros aí, nunca tinha terminado. Aliás, não terminei até hoje, né? Fui ver, vi agora aqui no YouTube, enquanto o Gui escrevia aí a última batalha e aí. Tal. Mas assim, ainda
zerou no YouTube.
Zerei no YouTube, acabei de zerar, quase
agora. Não comece com essa história aí.
Tamo junto, zerei vendo o vídeo do Gui no YouTube. Mas na época era divertido, tipo assim, é um Zelda, como o Bruno falou ali, querendo ou não, por mais que seja muito diferente, acaba sendo uma evolução do Ocarina, que é um puta jogo, talvez um dos melhores jogos de todos os tempos. E cara, por tudo isso, 90 vidas. Ainda é um Zelda que vale a pena ser jogado.
Netíssimo, vou dar aqui minha nota para a Majora's Mask. Eu joguei bastante no emulador, não joguei no 64. Eu vi que tinha saído, eu sempre gostei muito da franquia Zelda na época, mas eu não joguei, joguei muito no 64. Aliás, joguei muito no emulador e acabei não zerando, achei um jogo muito difícil na época e eu nunca retornei. Sabe-se lá por quê? Sabe-se lá por quê? Que eu sempre gostei muito de Zelda, não sei porque é que eu deixei de lado. Talvez quando o jogo sair no Nintendo 64 dentro do Switch, porque vai sair, né?
Oh,
o 64 no
sim,
Switch.
Eventualmente.
Amém. Amém.
Né? Já tem Super Nintendo, já tem Nintendinho. 64 é o próximo passo aí, né? Com Mario 64, com Zeldas, com
final do Mario ano Kart, que vem.
Tudo mais.
Quando sair é o Play 5 e o próximo Xbox, a Nintendo vai lá, 64 no Switch. Psh,
sucesso. Acho demais.
Vem a geração, psh, vendeu.
Eu acho excelente. Acho uma ideia muito boa e com certeza vai sair o Majora's aí, que é vai ser uma oportunidade pra muita gente rejogar, né? Ou jogar pela primeira vez o Majora's Mask. Mas eu joguei mais 50% desse jogo. E então vou dar minha nota aqui para Majora's Mask. Vou dar 96 vidas, considerando que o Ocarina of Time é 99 vidas para mim. Bruno Carvalho!
Eu acompanho os comentários do Gui, inclusive a nota também. Já vou adiantar que minha nota é 95 vidas. É curioso que eu tive a oportunidade de jogar na época, inclusive ele foi uma das razões pelas quais eu comprei o Expansion Pack na época, foi ele e o Perfect Dark, que no caso não era obrigatório, mas melhorava o jogo, né? E é o tipo de coisa que sabe o que é engraçado? Quem jogar as versões do 3DS não vai ter noção da diferença real, porque as versões do 3DS, elas são bem parecidas, né? Uhum. Porque teve a atualização gráfica, então elas são muito parecidas, mas se você... Quem teve a oportunidade de jogar na época os dois, vê uma diferença muito grande de um jogo pro outro, sabe? E eu sou uma das pessoas que acha que mecanicamente o Majora's Mask melhorou muito o que a gente tinha no Ocarina. Essa mecânica das máquinas, das máscaras, dá uma variedade muito bacana pra solução de puzzle, de gameplay no geral. Eu gosto do tom que eles colocaram, eles imprimiram um novo tom pra Zelda que a gente não conhecia até então. Então ele realmente assumiu alguns riscos que, na minha opinião, compensaram com essa experiência, né? Então, eu não vou dizer que ele é melhor que o Ocarina, mas eu acho que ele é pelo menos tão bom quanto, e mecanicamente falando, ele compensa pelo que ele arrisca, sabe? E em função disso, por ser um jogo que eu acho que vale muito a pena as pessoas conhecerem, se tivesse essa versão 3DS bacana, vale a pena, mas saiba que, jogando o Ocarina e o Majora's Mask no 3DS, você não vai ter noção da diferença real que tem de um jogo pro outro, porque eles são bem mais parecidos nessas atualizações, né? Exato. Mas 95 vidas aí, com certeza.
Muito bem, fechamos as 99 vidas. Agradecer aqui o Guilherme Oss, mais uma vez, pela participação aqui no 99 vidas. Você pode encontrar o Gui lá no YouTube, né? O Gui tá fazendo seus vídeos, muitos vídeos focados no universo da Nintendo. Inclusive, tem uma série do Majora's, né? Quem quiser ver o Gui jogando aí, morrendo pra caralho.
Tem a série do Majora's, tem... Não, cara,
tem
é muito vergonha.
Tem podcast agora, caralho. Tem que falar do podcast aqui.
Pior que é verdade mesmo aí. Nós já estamos aí... Já passamos do 7º episódio. Temos aí o meu podcast, que ficou o nome que eu havia falado para vocês.
que é o DLC Nerd, porque era um programa antigo. Olha que aí. Eu tinha, que eu misturava rádio com música no meu canal, isso, sabe, uns 4 anos atrás. E estamos aí discutindo. O último programa nós falamos sobre esportes e botamos a treta de que se esportes é esporte mesmo, é frescura. E aí foi bem legal. Dá uns arranca-rabo, mas é sempre divertido.
Discussão honesta.
Vocês a todos. Discussão honesta, discussão honesta. Estamos tentando aí seguir, é claro, o podcast aí tá no começo. Não tem nem 2% da edição.
Caraca, Gui, desculpa, Gui, mas eu tava vendo aqui a tua série no YouTube. Tu começou essa série em 2015? Meu Deus do céu.
É, mas o Majora's Mask 3D é antigão, velho. Então, assim, quando lançava, mesma semana eu já trazia vídeo, que nem eu faço hoje.
Que maneiro.
Por exemplo, quando esse programa for ao ar, já vai estar ao ar também minha série ali do novo Zelda, que na verdade é um remaster barra remake, né, do Link's Awakening, que vai lançar aí pro Nintendo Switch. E o DLC Nerd também tá no ar, quem quiser procurar, procure em qualquer agregador de podcast, tem no Spotify, tem, sei lá, tatuado no meu braço, qualquer coisa aí. Chama nós.
Aí, Nintendo no YouTube é o Guilherme Oz, né? Não à toa, mais de 1 milhão de inscritos aí, o cara tá há um tempo, né? Há um tempo.
Não à toa que é o nosso Monico, Júlio.
Exatamente.
Tá tanto de Nintendo, o Monico tá aí.
Olha aí, muito bonito. Inclusive, eu vou até puxar essa discussão num próximo 99 vezes aí. Sobre essa parada dos podcasts aí, todo mundo agora tá fazendo podcast, né?
Não, agora, beleza. Podcast agora, é a nova fanpage do Facebook. Você tem que ter seu podcast.
Exatamente,
A maioria vai morrer em um ano.
Exatamente. O pessoal não sabe. Não,
né, mano? Deixa os caras fazer aí.
No problema que eles estão entrando. Não tem noção.
Eles não sabem o trabalho que dá. Eles vão desistir.
Mas deixa, faz parte da onda aí, né? Até chegar o Spotify e facilitar tudo aí, né? Lançar o sistema. Que você grava pelo próprio celular, que bota musiquinha lá direto e tudo mais. Mas vai ser possível. A ferramenta vai evoluir, vai ser legal. Né? Vamos ficar de olho.
Antigamente é que era bom.
Hein, Bruno? 20 horas editando um podcast, hein? Saudade.
Eita, que saudade,
hein? 20 horas. Audiência de 50 pessoas.
Áudio ruim. Todo mundo gravando na mesma faixa, Bruno.
Isso. O Easy usando o microfone do Rock Band, hein? Saudade.
Clássico. Tinha que fazer noveles clássicos assim mesmo.
Fechando mais um 99 Vidas aqui, nós temos um recadinho, rapaz, do 99 Vidas. 99vidas.com.br/ajuda-nós. Você pode colaborar com a gente, né? Colaborando através do Patreon, do Padrim e do PicPay. Inclusive, fiquei muito surpreso e muito feliz quando eu estava no cinema e vi uma propaganda do PicPay no cinema, rapaz.
O PicPay tá voando, porra, passa na TV a cabo pra caralho também, que acompanhando bonito, o PicPay, hein, nova.
É a ferramenta, né, a ferramenta do brasileiro aí, cara, não tem jeito. É uma ferramenta fácil de utilizar, com o celularzinho, tá todo mundo com o celularzinho na mão, baixa aí no seu iOS, no seu Android, você consegue encontrar o PicPay. Você faz o seu cadastro lá, coloca seu cartãozinho e tudo mais, você ganha seus bônus, você consegue fazer transferências para os seus amigos aqui. Opa, Evandrinho aqui, tô devendo 30 conto. Vou transferir pelo PicPay, eu transfiro do meu PicPay pro dele. Ele recebe lá na carteira dele 30 mangos e fica bonito, é muito fácil de utilizar. É só naquelas arrobinhas, né? Opa, qual é a tua arroba aqui no PicPay? Ah, é Júlia de Filho. Manda aí, R$10 para mim. Se você quiser mandar agora, inclusive...
É isso que eu ia falar. Se vocês quiserem testar e tiver de bobeira, Evandro S. Eu respondo. Mano, o pior é que uma vez eu fiz isso no meu aniversário e uma galera mandou dinheiro.
Que bonito.
Eu falei,
manda gente. Pra mim pra eu comprar minhas skins de LOL. Porque eu posso comprar Riot Pode Points comprar com o PicPay.
Riot Points, Microsoft Points e assinar o seu Game Pass. Que a gente não recebe nada da Microsoft, a gente fala do Game Pass direto. E dá pra comprar coisas da Microsoft também, assinar a live, serviço da Microsoft Uber, lá.
Tem tudo, mano. Tem tudo a ser.
Porra, colocar crédito no celular, mano. Brasileirinho.
Não, você fazer pagamento através da maquininha da Cielo.
Sim, dá pra usar pra muita coisa. E é o que a gente fala em todo cast. A gente usa, eu uso direto. Mano, lá na empresa disseminou. A gente sabe pra almoçar, alguém... Sempre tem essa. Porra, paga aí pra mim e eu te passo pelo PicPay porque eu tô sem dinheiro, esqueci o cartão. É. Sei lá, ou de noite a gente vai fazer a jogatina lá e compra pizza. Meu PicPay é tal. Os caras já nem questionam mais, tá ligado? Não existe mais essa de passar a conta aí. Quantas vezes eu já não fui passar dinheiro pra alguém e digitar errado e a porra do dinheiro voltou? Porque o dígito do CPF do cara tava errado, tá ligado?
É, esse negócio de papel também acabou, né? Esse negócio de usar dinheiro e papel. Acabou, esse negócio é tudo digital e é... O mundo é da informática, né? Da informática.
Chegou pra ficar. O mundo da informática é foda. O mundo da internet. Tipo internet.
Colabora com o 99 Vidas, tá? 99vidas.com.br/ajuda-nós. Através do PicPay aí, você vai fazer o 99 Vidas cada vez mais forte. É isso! Nos encontramos na próxima semana. Tchau!